Boa noite. Para mim sempre é um prazer poder estudar a palavra de Deus com os irmãos. Agradeço aos irmãos da Igreja do Junco pelo convite, pelas reuniões que antecedem as conferências. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez. Convido a todos para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos começar lendo o versículo 9. Paulo escrevendo Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onesífero. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Geralmente, as últimas palavras que alguém profere antes de morrer tem um grande peso, tem uma grande importância. E eu gostaria, nesta noite, de juntos podermos pensar sobre as últimas palavras daquele que foi o maior plantador de igrejas na história do cristianismo. Desejo falar sobre as últimas recomendações ou conselhos do apóstolo Paulo a Timóteo antes de morrer. Pensando um pouco na vida do apóstolo Paulo, ele teve preso em Roma duas vezes. A primeira foi nos anos 61 1962. A segunda prisão foi nos anos 66 e 67. Ao estudarmos sobre a primeira prisão de Paulo, a sua primeira prisão, ele foi preso pelos próprios judeus que conspiraram contra ele. Movido pelo ciúme, movido pela inveja, o prenderam. Mas, ao estudarmos sobre a sua segunda prisão, vemos que foi o próprio Império Romano que conspirou contra ele, contra Paulo. Toda aquela trama do incêndio de Roma serviu de uma conspiração para que ele fosse preso. Na primeira prisão, Paulo ele teve regalias. Pessoas eram recebidas aonde ele estava, entravam e saíam em uma casa alugada aonde ele estava. Já na segunda prisão do apóstolo, ele já foi então jogado numa masmorra chamada Mamertina, aonde, se nós lermos nas histórias paralelas, nós vamos então entender que era um dos lugares mais horríveis, insalubres, mal cheirosos, de onde as pessoas saíam de lá leprosas ou saíam de lá para serem decapitadas, para serem mortas. Na primeira prisão, Paulo foi preso como um pregador do evangelho, por pregar o evangelho. Na segunda prisão, ele já foi preso como acusado de ser um criminoso, um malfeitor. Na primeira prisão, Paulo orou para sair daquela prisão e nós lemos que ele saiu dela. Mas na segunda prisão, ele foi condenado. Ele foi condenado devido ao incêndio de Roma. Nos 14 bairros de Roma, 10 foram incendiados. E por incrível que pareça, os 4 que ficaram intactos, quem morava lá eram mais cristãos e judeus. E o próprio incêndio foi provocado pelo rei. Tudo isso para poder fazer os seus palácios naqueles lugares em que ele queria. Mas culpados cristãos, muitos crentes foram mortos, serviram de tochas nas ruas de Roma à noite e tinha que achar um culpado. E pegou Paulo. E Paulo, então, agora preso como um homem malfeitor, como um homem, um criminoso. Quando, e na sua condenação, Paulo ele foi condenado e condenado à morte. E por ser um cidadão romano, ele não foi crucificado como Pedro, mas foi condenado a ser degolado, decapitado. E quando Paulo escreve essa última carta aqui, a sua última carta, embora a Bíblia não está escrita na ordem cronológica, aqui tem 1 Timóteo, 2 Timóteo, mas 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu, e quando ele escreve o que nós estamos estudando aqui, a sua última carta, Paulo então agora está no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. No capítulo 1, versículo 8 de 2 Timóteo, Paulo fala para ele: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então Paulo fala para Timóteo, para que ele não ficasse com vergonha das suas algemas. Das suas algemas. Do seu encarcerado. Timóteo, que era o seu filho na fé, de Timóteo, e talvez em algum momento, como muitos outros teve, medo das prisões do apóstolo Paulo. E ele então fala para não ficar com vergonha das suas algemas. Da mesma forma que no versículo 15 do mesmo capítulo, capítulo 1, Paulo também fala para Timóteo que todos os da Ásia o abandonaram em virtude da sua prisão. E esses eram membros de igrejas cujo qual o apóstolo Paulo plantou, direto ou indiretamente, mas que agora eles estavam virando as costas para o apóstolo Paulo. E não bastasse tudo isso, no versículo 16, Paulo fala que da sua primeira defesa, da sua segunda prisão, ele fala, ninguém foi ao meu favor. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Todos me desampararam. Não é fácil ser abandonado, principalmente no final da vida. Quando Paulo mais precisou de ajuda, ele deixa bem claro nessas últimas palavras a Timóteo. Todos me abandonaram. Daqueles que eram seu amigo íntimo, quem ele achava que podia contar naquelas horas mais difíceis, ele fala para Timóteo, fiquei só. Todos me abandonaram. Roma, ele tinha e tem até hoje o tão conhecido direito romano, e por isso Paulo teve o direito de defesa. E marcaram a defesa para Paulo se defender, para que ele pudesse apresentar as suas testemunhas. Mas ninguém compareceu. Ninguém compareceu. E Paulo foi julgado à revelia. Era simplesmente para alguém ir lá e dizer, olha, eu conheço esse homem, sei a vida dele, sei quem ele é. Isso que ele está sendo julgado, acusado, não é verdade. Mas todos viraram as costas para ele, naquele momento que mais precisava. Julgado a revelia, foi julgado culpado do incêndio de Roma. E agora então, condenado com a pena de morte. Nessa altura, Paulo está velho, cheio de cicatrizes, pelo que nós já sabemos da história que antecedem a essa. Um homem pobre, depois de percorrer o império, plantando igrejas, as províncias da Galácia, Macedônia, Acaia, da Ásia Menor, depois de ter gerado milhares de filhos na fé, agora jogado numa masmorra, esquecido por todos, acusado de um crime que não praticou, abandonado pelos amigos em uma prisão imunda, jogado injustamente, condenado a pena de morte. O que será que passava na mente daquele servo do Senhor? Então, no corredor da morte, aguardando a sua execução, aguardando o momento, foi quando então ele escreve essa carta para Timóteo. dando seus últimos conselhos para aquele jovem, ou as suas últimas recomendações para aquele jovem. A primeira lição que eu gostaria de estudar junto com os irmãos, temos já no versículo 9. Paulo fala: procura ter comigo depressa. Urgência. Paulo fala de urgência. Paulo preso naquela terrível prisão, como já falamos, e é evidente que ele desejava o conforto de uma companhia humana. Tinha um que não havia abandonado, Lucas, o médico, estava lá com ele. Mas Paulo estava lembrando das suas trajetórias, das suas viagens e daqueles que estavam sempre ombreando a obra de Deus com ele. Havia irmãos em Roma, sim, mas aqueles que Paulo contava havia abandonado. E Paulo, então, lembrando de Timóteo, de tudo que havia acontecido entre os dois, ele pede para vir e vem depressa. Preciso da sua companhia. Preciso te ver, Timóteo. Preciso te ver. Nunca saberemos com certeza se Timóteo veio e se veio a tempo, atendendo o pedido de Paulo. Mas o chamado comovente permanece imortal nas Sagradas Escrituras. Esse chamado: procura ter comigo depressa. Dos amigos mais íntimos de Paulo, só Lucas estava com ele, como já falamos. E Paulo sente a falta do seu filho na fé, Timóteo, e tem a humildade de escrever: vem depressa, preciso te ver. Pensando nesses amigos que Paulo tinha, ou alguns que ele achava que tinha, vem a pergunta: quem são seus amigos? Quem são seus amigos? Com quem você se abre o seu coração? Com quem você reparte as suas dores, o seu sofrimento, os problemas do dia a dia, que você precisa de desabafar? Quem são os seus amigos? Com quem você pode contar? Quais são as pessoas que você tem liberdade e coragem de ligar dizendo: corra para cá, vem urgente, preciso da sua ajuda? Os verdadeiros amigos dão para contar nos dedos da mão. Os verdadeiros amigos são poucos mesmo, e dão para contar. Porque amigo é aquele para quem você abre o coração, amigo é aquele que você divide as cargas, amigo é aquele que você reparte as suas dores, é alguém que você sabe que pode abrir o coração e ele não vai trair você, ele não vai puxar o seu tapete, ele não vai expor você. Amigo é aquele quando os outros já foram e ele fica. Enquanto muitos viraram as costas para você, te abandonaram, e ele está lá. A solidão é uma péssima companhia. Nós precisamos de amigos. Precisamos de gente. Gente precisa de gente. É claro que nós temos o nosso Deus e precisamos dele, a nossa maior companhia, em qualquer hora. Mas precisamos também de amizades, precisamos de amigos. É preciso ter gente ao nosso lado. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando começou a angustiar ali no jardim do Getsêmani, ele pediu ajuda, ele pediu a companhia dos seus três discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. O que ele falou ali? Ficai comigo, vigiai comigo, a minha alma está profundamente triste até a morte. Precisava de companhia. Irmãos, nós temos que ter amigos. Mas os verdadeiros amigos são os filhos de Deus. É os nossos amigos. Os verdadeiros amigos são os filhos de Deus. E são aqueles que nos vai elevar para mais perto de Deus. Para mais perto de Deus. Cuidado com os falsos amigos, mesmo falando de crentes. Quem são os nossos amigos? Com quem nós andamos? Devemos saber com quem, quais são as escolhas que nós estamos fazendo. Porque conforme for, estamos indo para uma direção bem longe das coisas do Senhor. As nossas amizades devem ser com aqueles que nos elevam para mais perto do Senhor. E são esses que nós podemos contar. Procura vir ter comigo depressa. A segunda lição está no versículo 10, onde Paulo fala a Timóteo sobre a situação de Demas. E ele diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Paulo falando a Timóteo. Demas foi um dos cooperadores de confiança de Paulo, em que Paulo podia contar. Duas vezes durante o primeiro aprisionamento de Paulo, ele é mencionado como um dos cooperadores. Carta aos Filemão, a Filemão, o versículo 24, e também Colossenses 4 e 14, fala sobre Demas como cooperador. Então, Demas era amigo de Paulo. Irmão na fé. Parceiro na obra do Senhor. Mas agora Paulo, na prisão, preso, os cristãos estavam sendo perseguidos, era uma situação política ali, e totalmente desfavorável aos cristãos naquele momento. Cometeu. Ao invés dos cristãos ansiar a volta de Cristo, a vinda do Senhor, Demas preferiu amar o presente século. E assim abandonou Paulo e foi para Tessalônica. Nós temos essa frase que Paulo fala a Timóteo: amando o presente século. Amando o presente século. Não significa necessariamente que que Demas tivesse desistido da fé cristã, ou que ele se tornou um apóstata. Desistiu da fé, como se nunca fosse um salvo, um verdadeiro salvo. Possivelmente, o temor pela a segurança pessoal e as perseguições por causa do Evangelho, levou ele a desistir, de continuar ombreando, sendo parceiro do apóstolo Paulo. Levou ele a ser um desleal. Um desleal. Demas, ele não estava disposto a pagar o preço do sofrimento pela causa de Cristo. Preferiu viver uma vida tranquila, sem sofrimento, sem perseguição. Começou bem a carreira, mas terminou mal. Em outras palavras, Demas foi aquele, no começo abraçou a causa do Senhor, amou a obra, mas de repente começou uma perseguição. Muitos apóstolos já haviam sido presos, condenados, julgados, sido martirizados. Paulo agora preso, muitos cristãos ali em Roma haviam sido executados, incendiados. Agora tem um homem ali que pensa assim: não quero isso para a minha vida, não. Não quero, não. Eu vou voltar para Tessalônica, vou viver uma vida tranquila, mas a minha família, não sei se ele tinha família, vou viver uma vida tranquila, sem perseguição. Infelizmente, esse é o quadro de muitos cristãos. Professam a fé, são crentes, mas não querem compromisso com a obra do Senhor. Como Paulo fala aos Coríntios, escapando como que do fogo, já está satisfeito. Não querem ombrear a obra do Senhor, não quer pressão, não quer cobrança, não quer levar uma vida de testemunho, não quer levar uma vida ajustada na palavra do Senhor, não quer levar uma vida conforme a palavra do Senhor, não quer abrir mão de muitas coisas para andar em conformidade com a palavra do Senhor. Então ele prefere abandonar as coisas espirituais, prefere abandonar os compromissos das coisas do Senhor e levar uma vida tranquila, sem ninguém cobrar, sem nenhuma cobrança. Como diz aquele hino, né? Eu no meu cantinho e tu no teu. Demas, ele não estava disposto a pagar o preço pelo sofrimento, pela causa de Cristo. Preferiu viver uma vida tranquila, sem perseguição. E uma das mais amargas experiências do serviço cristão são certas decisões e atitudes de irmãos que jamais esperávamos. E toma certas decisões que ficamos decepcionados. Decepcionados. Irmãos que nós tínhamos em mente que era parceiro. Poderíamos contar na obra do Senhor para qualquer coisa, mas de repente ele toma uma decisão que não esperávamos. Jamais esperávamos isso desse irmão, essa decisão dele, o que ele escolheu. Agora, irmãos, decepções que sofremos não é se, é quando. Nós vamos sofrer decepções e nós também vamos dar decepções. Nós sofremos e também fazemos outros sofrer decepções pelas nossas causas. Nós vamos decepcionar pessoas também, porque nós não somos perfeitos e nem convivemos com pessoas perfeitas. E por isso é de se esperar que soframos decepções e que também causamos decepções também. Agora, o grande problema é como reagir diante dos problemas. É como reagir diante das situações. E nós somos exortados pela palavra de Deus que se uma pessoa faz o mal a você, você faz o bem a elas. Se elas falam de você, você ora por elas. Se elas perseguem você, você paga o mal com o bem. Ah, mas nós não fazemos isso, né? Parece que não é de nós fazermos isso. Nós queremos revidar, queremos dar o troco. Mal com mal. Mal com mal. Queremos vingança, o troco. Lembrando do Senhor Jesus, quando ele disse, se alguém bate em uma face, dê a outra. Se alguém quiser tomar a sua túnica, que dê a capa. Se alguém forçar a andar uma milha, vá com ele duas. É atitude. Quando alguém, quando nós somos decepcionados por alguém, não é revidar, não é dar o troco. Somos exortados o que fazermos da palavra de Deus. Portanto, quando alguém decepcionar você, você não deve fazer registros de mágoas. De mágoas. Porque se você fizer, você vai perder a alegria, vai perder a paz, perder o sono, perder o apetite e vai perder a alegria da vida. Se fizer registros de mágoas. Começar a guardar mágoas no coração pelas atitudes de irmãos, pelas atitudes de irmãs, e você não começa mais a querer perdoar, não começa a querer mais, querer conviver junto mais, e aquilo vai alastrando. E mal com mal, vingança em cima de vingança. Se alguém te machucou, virou as costas para você, alguém que não caminha mais com você, continua você caminhando. Não desista. Ah, já pensou se Paulo fosse desistir por tantos que viraram as costas para ele? Por tantos que abandonaram ele? Terceira lição, versículo 11. Paulo diz assim, toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil ao ministério. Esse pedido de Paulo a Timóteo nos deixa animados. Nos deixa animados em sabermos que quando falhamos no serviço do Senhor, nos é dada outra oportunidade para prosseguirmos com Ele. Temos esse exemplo aqui. Marcos acompanhara Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, um jovem ainda, mas a palavra história nos conta que esse jovem abandonou Barnabé e Paulo em Perge da Panfilha e voltou para casa. Era um jovem que talvez naquele entusiasmo, naquele momento, uma viagem missionária, Paulo e Barnabé, eu também quero ir junto. A palavra de Deus não fala os detalhes, por que que ele abandonou. Não eram as viagens que nós fazemos de carro, paramos nos restaurantes para comermos. Se a viagem for demorar, alugamos um hotel, dormimos. Não era assim. Era a pé, era uma viagem frio, chuva, muitas vezes não tendo o que comer. E aquele jovem lembra talvez da casa da sua mãe. E ele pensa, o que eu estou fazendo aqui? E a palavra fala que ele desistiu, ele foi um desertor daquela viagem. E ele voltou para sua casa. E aquele jovem, Marcos, é primo de Barnabé, daquele que foi junto com Paulo. Depois que eles voltaram, depois do conselho ali em Jerusalém, Paulo agora convida Barnabé para uma segunda viagem missionária. Barnabé, vamos voltar naquela viagem novamente? E Barnabé, vamos sim. E Barnabé fala assim, mas Paulo, tem um pequeno probleminha. Eu quero levar conosco novamente o meu primo, Marcos. E Paulo fala assim, não. Comigo ele não vai. Aquele que abandonou nós lá em Perge, comigo ele não vai. Nessa viagem aqui, ele não vai. Paulo, mas provavelmente houve conversas entre os dois, né? Entre os primos, Barnabé e Marcos. Barnabé deve ter visto um certo interesse nele, né? Deve ter falado, talvez, para Paulo. Mas Paulo fala assim, comigo ele não vai. Não levo junto comigo. E a palavra fala que foi uma desavença tão grande entre os dois, entre Paulo e Barnabé, por causa disso, que os dois separaram. Dá para ver como a coisa foi feia para chegar nessa posição de separar os dois. Paulo então escolhe Silas para ir com ele, conforme a palavra de Deus nos fala. Foi para Síria, Cilícia, enquanto que Barnabé e Marcos foram para Chipre. Por causa dessa desavença, houve agora duas caravanas missionárias. Um lado, outro para outro. Paulo agora, no corredor da morte, esperando a sentença, Paulo capaz que ele lembra dessa cena. Lembra dessa cena, desse momento, ele fala, Timóteo, passa lá, traz João Marcos. Me é muito útil para o ministério. Você já se sentiu descartado por alguém? Alguém que já disse para você, comigo você não trabalha. Aqui você não prega mais. Aqui você não tem vez mais. Você não serve para fazer parte do meu time, você não tem o meu perfil. Você falhou uma vez. Eu não quero caminhar mais com você. Eu fico imaginando, se não fosse Barnabé na vida de Marcos, o que teria sido daquele jovem? Um jovem que tinha boas intenções naquela primeira viagem, mas talvez por ser tão jovem ainda, talvez medroso, ainda não tinha uma confiança total em Deus, desistiu. Mas ainda encorajado para continuar. Aí chega um e fala assim, você não vai comigo. Aquele jovem tinha tudo para ter virado as costas para as coisas do Senhor e nunca mais ter voltado, concorda? Ainda mais ouvindo de um homem que era, vamos assim dizer, era respeitado como Paulo. Mas se esse homem está dizendo isso, acabou. Acabou. O que teria sido acontecido com Marcos se não fosse Barnabé? O que teria sido dele? Foi Barnabé quem pegou Marcos, levou para Chipre. Mais tarde foi discipulado por Pedro. E Marcos foi uma bênção. E dos 4 evangelhos na Bíblia, o primeiro a ser escrito foi o dele, Marcos. Marcos. O que teria sido desse jovem se não fosse Barnabé? Às vezes nós não temos paciência com os nossos jovens. Realmente, muitas vezes fazem bagunça mesmo. Mas quantos jovens que hoje são pregadores, mas que presbíteros no passado tiveram paciência. Paciência. Ia lá, pegava, não é assim, é desse jeito, faz assim. Se comporta dessa maneira. Mas conforme, e as atitudes de alguns, com alguns jovens ou com alguns irmãos, que realmente abandonaram mesmo, foram embora. Foram embora. Às vezes nós queremos que os mais novos tenham o mesmo entendimento, a mesma experiência que os mais velhos já têm, e queremos que eles façam as mesmas coisas que nós fazemos. Tenham as mesmas atitudes. E a paciência de Barnabé. Não, Marcos, fica tranquilo. Fica tranquilo, vamos caminhar. Não desiste, não. Irmãos, diante disso, se você examinar o seu coração, se você examinar sua vida, examinar o seu passado, e se você lembrar que um dia foi rude com alguém, que alterou a voz para alguém, que houve agressividade nas suas atitudes, se você se lembrar que um dia acabou ferindo uma pessoa, volta. Reconheça o seu erro. Peça perdão. Reconhecer um erro. Pedir perdão. Não rebaixa você, pelo contrário, enobrece. Pedir perdão não é bicho de 7 cabeças, não. Enobrece você. Nenhum de nós tem o direito de continuar a vida deixando pessoas feridas para trás. Não podemos caminhar na obra do Senhor deixando pendências para trás, pendências emocionais. É preciso perdoar e é preciso dar o perdão também. Portanto, não deixe que isso caia na vala do esquecimento. Sabe por quê, irmãos? O tempo não cura feridas. O tempo não cura feridas. O silêncio não é a voz do perdão. Então, tome a decisão de resolver essas pendências. Não permita que pessoas fiquem machucadas pelas suas atitudes. Por você. Quando eu estava preparando esta mensagem e pensando nesse assunto, me veio um assunto aqui em mente, eu gostaria de aplicar ele. É, no Evangelho de Lucas, nós já estamos terminando, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Versículo 31 e 32. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32, diz assim. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, ou peneirar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Satanás havia pedido todos eles, conforme está escrito aqui, para peneirá-los. E a ideia aqui é sacudir mesmo, peneirá-lo. Mas o Senhor Jesus fala, olha, quanto a você, Pedro, eu roguei por ti. Não que ele estava isento dessa peneira. Mas o Senhor Jesus sabia que, apesar das fraquezas de Pedro, ele incomodava o reino das trevas. E por isso Pedro seria moído, sacudido por Satanás. Ele fala, olha, todos vós, mas quanto a você, Pedro, eu roguei por ti. Satanás, ele procura peneirar os cristãos, ele procura peneirar as famílias, ele procura peneirar as igrejas. E é como um teste de resistência. É sacudir mesmo. Mas sabe qual é a intenção? É de poder peneirar você. E tudo aquilo que é positivo, ele deixa que aquilo caia no chão. As coisas boas que você faz, ele faz questão de todas cair. E Satanás quer que somente as coisas negativas, aquilo que te envergonha, aquilo que só de você pensar te deixa mal, é aquilo que ele quer que fica exposto. Para que todos possam ver. Essa é a peneira de Satanás. E ele procura peneirar o crente individual, a família dele, daquele cristão, todas as famílias, e a igreja. Sacudir, peneirar, mostrar. Diferente da peneira do nosso Deus. Quando nós olhamos para as sete igrejas do Apocalipse, e ali nós vemos como ficou escrito. Em todas aquelas cartas ali, daquelas igrejas, é dito ali, olha, conheço as tuas obras. Deus falando. E aí vai falando os pontos positivos. Vai falando os pontos positivos. Mas também fala, tenho, porém, contra ti. Aí vai falando os pontos negativos. Ou seja, a peneira de Deus é justa. Ela mostra os pontos positivos, mas também mostra os negativos. E eu fiquei pensando, irmãos, como é a minha peneira e a sua peneira? Como é a nossa peneira? Infelizmente, a nossa peneira é parecida com a peneira de Satanás. Nós gostamos de peneirar os nossos irmãos, gostamos de peneirar as famílias, gostamos de peneirar as igrejas e deixar exposto os problemas, as falhas. E de 0 a 100, talvez aquele irmão, aquela família, aquela igreja tenha 80, 90% de coisas positivas, mas todas elas nós deixamos vazar nas nossas peneiras. E fazemos questão que sobressaia só o ponto negativo daquele irmão, daquela irmã, daquela igreja. E todos os pontos positivos eu não falo para ninguém, mas os pontos negativos eu faço questão de passar um zap, contar, você viu o que aconteceu, você viu com aquela família, viu o que aconteceu com aquele irmão, viu o que ele fez, e a coisa vai. Mas os positivos eu não conto. Eu faço questão de peneirá-lo. Irmãos, qual é a sua peneira? Qual é a sua peneira? Qual é a peneira que nós estamos usando? E às vezes nós somos duros demais. Não estou falando de abrir mão das doutrinas da palavra de Deus, não é isso, não confunda. Às vezes nós somos duros demais, exigentes demais, como se nós fôssemos certos demais. Como se nós não errássemos. A peneira de Deus é justa. Ela mostra os pontos negativos. Mas ele fala, conheço as tuas obras. Conheço. Que o nosso Deus possa nos abençoar nessas últimas recomendações de Paulo a Timóteo. Que possa servir de exemplo para as nossas vidas. E sabemos conduzir na obra de Deus aqui nesse mundo. Amém.